Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
E agora teremos a participação da Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André com um quadro A Classe Trabalhadora na Igreja.
Queridos e queridas que nos ouvem, aqui dentro do programa A Voz da Diocese, estamos nós novamente aqui da Pastoral Operária para falar com vocês dentro desse quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Como nunca cansamos de repetir, fazemos este quadro para mostrar a importância da classe trabalhadora no mundo, do trabalho humano, que tudo produz, tudo constrói para a nossa vida. Se olhar em volta, verá que tudo que temos, que nos rodeia, que nos usamos, que precisamos, é tudo fruto do nosso trabalho, trabalho humano. Temos que sempre valorizar. E nada melhor para exemplificar a classe trabalhadora na Igreja do que a Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que acontece todos os anos em 7 de setembro. Várias pessoas vêm de várias localidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, chegando ao Santuário de Aparecida em São Paulo para ligar, né, a questão da religiosidade popular com as lutas da classe trabalhadora. E fazemos isso há 32 anos, hein? Há sempre com muita gente, muita alegria, muita animação. Este ano tivemos um tema bem de acordo com a situação. Cada ano temos um tema diferente para a Romaria, sempre retratando a situação da classe trabalhadora no nosso país. E este ano, como não poderia deixar de ser, os trabalhadores perderam aí tantos direitos e estão sendo vítimas da injustiça por parte de governo, também de patrões. Então trouxemos o tema assim: Mãe Aparecida, a classe trabalhadora clama por justiça e direitos. Nós perdemos algumas coisas, mas também ganhamos outras. E porque a gente sempre vê que o nosso grito, as nossas falas têm que ser de denúncia, mas também de anúncio. Denunciar as maldades e injustiças, mas também anunciar as esperanças e a resistência. E foi assim que clamamos no dia 7 de setembro, lá em Aparecida, com muitas pessoas, como falamos, clamamos por todas as questões que nos incomodam, mas que esse incômodo nos faz também ter resistência e esperança sobre as questões. Então, hoje aqui, Genivaldo, nós vamos colocar os clamores que levamos lá para Aparecida, trazer para cá, para que você que nos ouve, ouça aí os clamores e repita por aí. Repita em suas orações, em sua comunidade, em sua família, em seu trabalho. Conte por aí o que você ouviu, né? Que são os clamores aqui da classe trabalhadora lá no Santuário de Aparecida e em todos os lugares por onde estamos, tá bom? Então, vamos fazer aqui vários quadros assim de clamores que fizemos por justiça para os trabalhadores, para os migrantes, mulheres, jovens, pela educação, várias coisas. É assim que faremos este quadro hoje aqui para você. Então, como fomos até a casa da Mãe Aparecida clamar, mas também sabemos que ela está em todo lugar nos dando forças e nos acompanhando, vamos ver pelo que clamamos. Clamamos por justiça e direitos para a classe trabalhadora. Por quê? Porque a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, a terceirização, as privatizações, representam um retrocesso nos direitos conquistados. Conquistamos muitos direitos à custa de muita luta e agora essas reformas aí vêm retirar muita coisa. O trabalho assim se precarizou, né? Ficou precarizado, inclusive hoje vemos até a existência de trabalho escravo. Como é possível isso no século XXI? Mas temos resistência, temos esperança. Por quê? Porque, olha, os dados comprovam. Somente em 2018, o DIEESE registrou 1.453 greves. A greve é uma grande defesa para a classe trabalhadora e assusta os patrões. Porque sem os trabalhadores, os patrões não conseguem produzir e não conseguem ter seus lucros. Por isso ainda é uma grande resistência. Fazemos passeatas, caminhada, fazemos aulas públicas, denúncias, atos públicos, mas nada defende tanto como a greve, porque quando aperta muito a injustiça, a greve é que resolve, porque o patrão sempre fica com um pouco de medo. Como é que vai ficar sem os trabalhadores? Como é que vai produzir? Tivemos, então, quase 1.500 greves. Parece que não, né? Mas tivemos, sim. Isso é uma esperança, gente. É uma resistência. Os trabalhadores resistem. Também é uma esperança que no Brasil temos mais de 11 mil sindicatos com 50 milhões de trabalhadores sindicalizados. Você pode dizer, ah, mas sindicatos estão errados, fazem coisas erradas, mas ainda é a melhor defesa para a classe trabalhadora. Qual é o órgão que defende a classe? Se não for os sindicatos, o próprio Papa Francisco tem palavra em relação a isto. Ele fala, né, que os sindicatos ainda são a melhor defesa, a melhor forma de organizar para, né, conseguir enfrentar tantos absurdos, tantas injustiças. Outra forma de resistência que nós temos são os trabalhos que não dependem de patrões. A gente fala trabalho sem patrão, tem muitos. Mas eu quero destacar aqui os de trabalho coletivo, as cooperativas, por exemplo, que são uma forma de trabalhar em grupo, sem exploração. Claro que tem problemas, mas é diferente das empresas que exploram muito os trabalhadores. Olha, as cooperativas hoje empregam 200 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, são 650 mil. E elas movimentam 12 bilhões de reais. Então, é uma grande esperança. Aí, lá no 7 de setembro, nós clamamos assim: Nossa Senhora, Mãe de Jesus, esposa do carpinteiro, ouve o clamor da classe trabalhadora do mundo inteiro. Um outro clamor que fizemos foi por justiça e direito para os migrantes e refugiados. Gente, está muito complicada essa situação atualmente da migração. Olha, as migrações e os refúgios, os refugiados, são consequências da ambição das grandes potências pelas riquezas naturais e minerais de muitos países. No mundo inteiro, migrantes, refugiados, refugiadas são aliciados pelo capital como força de trabalho explorada e precarizada. É muito sofrimento. Vocês viram aquelas reportagens que as pessoas vinham nos barcos, né, acabavam perdendo pessoas pelo caminho. É uma situação alarmante. Aumenta também o tráfico de pessoas. Isso é horrível, né? E, ao mesmo tempo, o povo migrante sofre com discriminação, preconceito. São construídos muros para essa população. Mas tem resistência? A esperança tem resistência. A história da humanidade é a história da migração. O povo de Deus é um povo de deslocamentos, de busca por terra, trabalho, fuga da escravidão. Migrantes, refugiados, refugiadas anunciam um encontro entre culturas diferentes, um encontro na luta pelos direitos, justiça e paz. E lá em Aparecida e agora também em todos os lugares, clamamos a Nossa Mãe Maria assim: Maria, que fostes migrante com vosso esposo José, fortaleça o povo que caminha com determinação e com fé. Então, na nossa Romaria da classe trabalhadora, em 7 de setembro, clamamos por várias questões. Uma outra foi assim: clamamos por justiça e direitos para os atingidos por crimes ambientais, desabamentos, enchentes. Teve muito isto neste ano. As atividades mineradoras causaram desastres criminosos, como o que aconteceu em Mariana, Minas Gerais, e a bacia do Rio Doce. Também o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da Vale S.A., em Brumadinho, também em Minas Gerais, que provocou o assassinato de 315 pessoas, sendo desses 128 funcionários da empresa. Além da dor de perderem seus entes queridos, os habitantes locais ainda sofrem os horrores das consequências ambientais do desastre e convivem com o incômodo dos processos judiciais. Perderam suas casas, familiares, né? A cidade de Brumadinho está arrasada, mas tem resistência ainda em meio a tanto sofrimento? Tem resistência e esperança. Embora não se traga as vidas de volta, as famílias têm recebido indenizações e apoio de todos os tipos de movimentos e entidades nacionais e internacionais. Tem uma grande esperança no MAB. O MAB é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Esse movimento já tem 20 anos de existência, sempre lutando, organizando as famílias ameaçadas ou atingidas por barragens. E está se conseguindo muito retorno do que as pessoas perderam. E continuam na resistência. As pessoas até fizeram lá um grito pela questão desse sofrimento que elas passam. E por isso clamamos à Mãe Aparecida da seguinte forma: Mãe Negra Aparecida, proteja e conforte as famílias que lutam pela vida. Clamamos também por justiça e direitos para a juventude. Hoje nós percebemos a juventude também muito sofrida, sem perspectivas de trabalho, sem perspectiva de aposentadoria. Os meios de comunicação divulgam violência e tentam impor aos jovens o consumo. Coloca o consumo como um objetivo de vida, né? Consumo de bens materiais sem nenhum ideal de espírito. Além disso, os jovens, infelizmente, são exterminados nas periferias, principalmente os meninos e negros, né? Mas tem resistência, esperança dentro disso, dessa situação? Tem. Nos jovens se encontra a esperança da mudança. A juventude com arte, aí é que realiza a transformação. Realiza muitos saraus em seus bairros e comunidades. Sarau, vocês sabem, aquelas festas em que cada um apresenta uma habilidade artística que tem. Um faz uma música e apresenta, outro faz uma poesia e fala lá a poesia, outros fazem um jogral, outros mostram uma peça de teatro. Então é uma festa de arte. E nessa arte a juventude vai contando a realidade da vida. Eles usam o tema de sua própria vida nas músicas, nas poesias. E assim vão abrindo os caminhos da transformação. Outra coisa também que é uma grande resistência e esperança foi a luta, por exemplo, do passe livre. Que passe livre, hoje os estudantes têm passe livre nos transportes públicos e foi conquistado pelos movimentos da juventude, aqueles grandes movimentos, passeatas que foram às ruas, né? E também pelos jovens que ocuparam as escolas, com o apoio de professores e das famílias nos bairros. Isso é resistência e por isso clamamos a Nossa Senhora da seguinte forma pelos jovens. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, acolhe em teu colo de mãe toda a nossa população juvenil.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.